Oi, aqui é o Pichelli falando e você está ouvindo mais um episódio do meu podcast. Oi, oi, meu povo. Ai, gente, eu já tô entrando num clima da fazenda. Olha só, né? Vocês sabem que eu estou aqui na fazenda e eu tinha que vir pra cá porque eu confesso a vocês que eu tava me sentindo muito assim preso dentro de casa e aqui já isolada do mundo, né? Estamos vivendo em tempos pandêmicos. Então eu acho que eu tinha que vir pra esse local mesmo. Porém, as obrigações chamam, né? Eu não podia deixar vocês na mão sem o episódio sexta-feira. Olha só. Eu tenho que dizer para vocês, bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Ai, gente, vamos pro que interessa. Eu tô nesse clima bem descontraído mesmo. Vocês sabem quem é que eu sou. Eu só sei ser eu mesmo. Eu cheguei aqui dizer para vocês, oi, gente. O próximo convidado é PPPPP. Não, tem que descontrair. Então, eu tenho que apresentar para vocês esse meu convidado especial, que é o Ron. O Ron, ele é, além de ser meu convidado, ele é o meu amigo que a vida me deu, que eu estava precisando no momento. Eu não vou nem apresentar o Ron, porque o Ron, meu filho, é uma lista, assim, imensa para apresentar. É o que ele faz. Então eu não vou apresentar ele, ele mesmo vai se apresentar. E eu confesso para vocês uma coisa que tudo que aconteceu com o Ron hoje foi inesperado, porque eu sempre via o perfil dele. Sim, o Pichelli é stalker, né? Stalkeia pessoas demais. Quando eu quero trazer uma pessoa aqui pro meu podcast, começo a stalkear ela, passo um tempo stalkeando, digo, meu Deus, vale a pena. Tan 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 tan. Então é isso. Então, assim, eu sempre stalkeava o Ron, mas eu nunca seguia. E assim, ele me seguiu do nada e a gente começou a conversar e tal. Mesmo disse a ele, Ron, eu tenho que confessar a você que meu sonho é trazer você pro podcast. Eu falei bem assim pra ele, porque vocês sabem que eu não controlo minhas emoções. Então eu falei assim pra ele, Ron, eu preciso ter você aqui no meu podcast. E ele aceitou. E olha no que deu. Então, sem mais delongas, porque parece que eu tô muito falante. Quando eu venho pra fazenda, eu fico totalmente falante. Não sei, mas enfim. Com vocês, Ron.
Olá, tudo bom com vocês, pessoal? Primeiramente, antes de começar o podcast, quero agradecer pelo convite de Pichelli para estar aqui. Para mim, é uma honra estar representando o nosso movimento LGBT+, aqui do nosso estado, Alagoas. E, enfim, né, antes de começar, queria falar um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, né, sou o Roniel Rodrigues, tenho 18 anos, sou estudante, militante e ativista do movimento LGBT+, aqui do nosso estado. Sou diretor do Departamento de Educação da Arte Gay aqui em Alagoas e também sou o primeiro suplente no Conselho de Ética do CAE, que é o Centro de Acolhimento LGBTQIAP+, aqui do nosso estado, né? Que é a primeira casa de acolhimento. Enfim, né? E hoje vim trazer em pauta um pouco sobre ser LGBT+ em um dos estados que mais se mata no Brasil. É triste saber disso, né? Mas, infelizmente, é a realidade que nos atormenta todos os dias. De sair da rua, sair pra rua e não saber se vai voltar, né? No ano de 2020, por exemplo, em Alagoas, em pleno ano de pandemia, né, foram mortos mais de 20 pessoas LGBTs+. Entre essas 20 pessoas estavam homossexuais, homens bissexuais, a maioria também mulheres trans e travestis. Esses dados foram registrados oficialmente. O ano de 2021 mal começou, né? E já estamos ainda em abril e já foi confirmado 5 mortes de LGBTs, todas de forma brutal. Aí eu pergunto, até quando isso? Até quando vão nos matar? Até quando vamos ter que dizer todos os dias que nosso amor é válido e não é pecado e muito menos nojento, como muitas pessoas dizem? Nessa semana, houve uma grande discussão na mídia social, nas redes sociais, sobre a fala de um pastor da Assembleia de Deus do nosso estado, onde ele deseja a morte de um ator e artista gay, Paulo Gustavo. Isso mesmo, a morte de um ser humano. É muito triste ver e saber disso, sabe? Pois isso é extremamente homofobia, pois é devido à religião que muitos de nossos morrem a cada dia por essas malditas falas, né? E não é só de assassinato que, como também de suicídio, muitos desses jovens de igreja acabam se suicidando por conta dessas falas. Eu quero trazer aqui um dado muito importante, né, que foi uma pesquisa realizada em 2018 apenas com pessoas LGBTs brasileiras, que identificou que 62,5% dessas pessoas LGBTs brasileiras já pensaram em suicídio. A maioria delas são adolescentes e adultos jovens LGBTs, que têm uma das maiores taxas de tentativa de suicídios no mundo, onde muitas das causas são devido à não aceitação da família, preconceito e religião. Costumo dizer que os cristãos esquecem de seguir realmente o seguimento de Jesus, que é amar o próximo e não julgar. Como faço parte de uma casa de acolhimento LGBT+, ouço relatos de muitos dos meus amigos psicólogos, não só que fazem trabalho voluntário lá, como também outros colegas que são psicólogos. O quanto essa pandemia afetou e vem afetando, né, esses jovens psicologicamente, perdão, devido a esses diversos fatores, né? Como muitos dos jovens estão dentro, presos de suas casas, com parentes que muitas vezes acabam expulsando para fora de casa por conta da sua orientação sexual, né? E outra coisa também que eu queria trazer aqui, já que esse podcast também é informação e educação, é que muitos jovens não sabem, mas é crime de LGBTfobia previsto no artigo 14 da Lei 7.716 e a pena pode chegar a 4 anos. E se for tratando de menores de idade, há aumento da pena, ou seja, qualquer pessoa pode denunciar e, ao envolver menor de idade, procurar conselho tutelar e Ministério Público. E pode chegar também para. Pode ligar, perdão, também para o Disque 100, né? Que é o número destinado para essas ligações de maltratos, né? Então, ser expulso de casa por conta da sua orientação sexual é crime. Então, é necessário denunciar. Certo? E se for maior de idade, também denuncie, porque LGBTfobia é crime no Brasil. E mesmo diante de diversas dificuldades que viemos passando, é necessário lutar, né? Por dias melhores. Nós, que somos LGBTs, não queremos privilégio e sim direito, como qualquer cidadão e cidadã brasileira. É preciso enfatizar isso todos os dias e que todas as leis sejam cumpridas e não fiquem apenas no papel. Que todas as mortes não fiquem impunes e esquecidas. Somos humanos. E a todos que estão ouvindo esse podcast, todos, todas e todes, eu tenho uma coisa a dizer. Não desista dos seus sonhos. Lutem, persista nos seus objetivos. E nunca se calem diante do preconceito. Acima de qualquer orientação sexual, somos humanos. Humanas e humanes, como qualquer pessoa. E para concluir, vim aqui deixar um convite para quem quiser conhecer mais sobre o que o movimento LGBT+ vem fazendo em prol da sociedade maceioense e alagoana. Sigam as redes sociais e colaborem, né? Nessa pandemia, o Grupo Gay de Maceió, por exemplo, doou mais de 1.000 cestas básicas para famílias carentes. Lana Ellen. Quem não lembra da Lana Ellen, aquela mulher trans que foi expulsa do banheiro feminino e maltratada no, em frente de todo mundo pelo simples fato de ser uma mulher trans, né? E hoje ela tem uma grande visibilidade em suas redes sociais e ela distribui semanalmente mais de 110 quentinhas a moradores de ruas. E também tem o CAER, que vem tendo atendimento psicológico gratuito para LGBTs alagoanos. E caso você queira ter esse atendimento psicológico, é só agendar lá no Instagram, que é @caelagoas. E, por fim, vou deixar um poema criado por minha autoria, pensando no tema desse podcast. E o nome desse poema é o nome do nosso estado, Alagoas. Então, vamos lá. Alagoas. Essa palavra se inicia com A de amor e termina com S de saudades. Que o amor predomine e que o ódio se acabe. Ser LGBT é um orgulho, mas é necessário lutar para que amanhã ou depois nós possamos se livrar. Se livrar de todo preconceito e intolerância dessa sociedade, que só sabe julgar e nos matar. Que as famílias entendam realmente o amor de Jesus e que o amor de verdade não deixe nos pregar em uma cruz. Igual fala na música de Indestrutível de Pabllo Vittar, eu sei que tudo vai ficar bem e as minhas lágrimas vão secar. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. E que o amanhã possa glorificar. E que a população alagoana e brasileira entenda que só o amor pode curar. É com esse pequeno poema que eu concluo esse maravilhoso tema que precisa ser debatido. E mais uma vez eu quero enfatizar, amigos, amigas e amigues, não se calem diante do preconceito. A sociedade quer nos julgar, mas não, nós não podemos nos calar. Temos que lutar diariamente, fiscalizar politicamente, ter a mente aberta e sempre estar ouvidos e ter ouvidos e debater mesmo com essa população que tenta nos oprimir. Alagoas tem índices altos de violência, mas é necessário que a gente, como cidadão, denuncie. E estamos fazendo isso. E eu, enquanto ativista e militante, estou aqui em prol da sociedade para lutar junto com todos vocês. Certo? Muito obrigado. Espero que gostem.
Para vocês verem como o negócio aqui é real. Agora eu vou ligar para o Ron, para vocês verem a reação dele desse podcast, desse episódio maravilhoso. Vocês vão ver. Vou ligar agora para ele. Deixa eu ver se chama, né? Ele nem sabe que eu vou ligar para ele. Olha, tá chamando. Oi, Ron, tudo bom? É o Pichelli, tudo bom com você? Olha, já tô gravando aqui, viu? Pra ver a sua reação desse podcast que você gravou. Eu tenho que confessar aqui que eu super, super, super amei essa sua gravação. Realmente eu
Ai, tá bem.
vi. Eu
Eu tava
realmente.
totalmente nervoso, meu Deus do céu. Eu não gravo nem áudio, nem vídeo na casa quando eu gravo, é bem pouco tempo.
Quando grava, não é desse jeito, né? Eu tenho que confessar aqui que realmente assim, eu me surpreendi. Saiu ainda mais do que eu tinha esperado
Ai, que bom.
de como é que se diz que fosse. E assim, você foi tão necessário, tão necessário, tão necessário, que assim me tocou por completo. Realmente, essas questões LGBT aqui do nosso estado, ela precisa ser debatida. E assim, o que eu acho incrível é que você, com 18 anos, você já tem essa autoridade, esse, como posso dizer, você já tem esse carinho, essa luta todinha com 18 anos. Por isso que eu digo, idade realmente é só um documento. E assim, tipo, eu tô muito, 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 muito feliz por você ter topado esse
Ai, que
convite.
tudo!
E
Muito obrigada, você é
esse convite
maravilhoso.
do podcast. Agora, me diga uma coisa, assim, a respeito disso tudo que você falou, você acha que Maceió é uma cidade que você pode viver livre, você pode amar, amar, o amor é livre? O que que você acha a respeito disso? Diga aí pra gente, faça a sua conclusão.
certeza, a gente deve sim, o Marcel é livre sim, devemos ser sim livres e amar do jeito que a gente quiser. A gente precisa estar sempre de mãos dadas, não ter vergonha de mostrar quem somos. Ainda que na nossa capital tem muito preconceito, mas a gente não pode, como eu falei no podcast, ficar lá. A gente quando cala, tem um ditado que quando cala, consente. Então, a gente é necessário mostrar para a sociedade quem realmente somos. E tem um casal LGBT andar de mãos dadas na rua, ande, e andar na rua é errado, tem que andar na calçada mesmo. Eu costumo dizer isso. Então, o amor é necessário. E aqui em Maceió, e graças a Deus, está evoluindo muito, a questão de ser livre. Então, é super necessário. E Maceió também é um prazer te dar, porque recentemente. Nós que somos LGBT fomos convidados pela Polícia Militar do Estado para fazer formações com policiais para atender, até mesmo abordar pessoas LGBT da maneira correta. Por exemplo, mulheres trans, homens trans, as pessoas devem, como devem abordar, né? Ter formações dentro da Polícia Militar, que isso é muito essencial. É bom também enfatizar isso para que dias melhores virão e vai vir. Mesmo que ele se governo, né, o partista que está aí no nosso país.
Isso, e o que me chama atenção é que você vai à
Ah, é
luta
verdade.
mesmo. Vai à luta
Vamos mesmo.
mesmo pra, como é que se diz, contra essas coisas que estamos vivendo, porque eu acredito muito assim que estamos vivendo em tempos loucos, né? Em tempo de loucura. Eu mesmo, às vezes, eu não me aguento de ficar calado. Eu tenho que confessar aqui que muitas coisas que eu vejo acontecendo no nosso estado, porque primeiro de tudo, a maioria das pessoas pensa que eu não sou daqui. Porém, eu sou daqui, mas o que acontece é que eu não tenho tanta voz aqui no nosso estado. Mas às vezes eu vejo cada coisa que eu digo, meu Deus do céu, mas eu vejo lá, você vai lá, pô, e comenta. Então diga assim, eita, ele já comentou, ele já falou. Porque eu digo a você assim, você, a sua história, você me inspira. Você
Ai,
faz.
tudo,
Você
obrigado.
faz o que
Maravilhoso.
eu não posso fazer, e às vezes eu tento fazer, mas as pessoas meio que me reprimem porque, ah, você vai se envolver, você vai se intrometer, você vai dizer isso vai ser ruim para você. Mas eu acredito muito assim numa geração milênio. Eu faço parte de geração milênio, você que mais faz parte dessa geração milênio. Meu Deus, eu parece que eu tenho 40 anos. Mas enfim. Então assim, eu acho assim que essa geração, ela tem sim que se envolver politicamente, ela tem que se envolver nas causas sociais, principalmente o nosso grupo, né? É a nossa causa. Como eu posso dizer, são os nossos amigos, são os nossos irmãos, então a gente tem que lutar por todas essas pessoas. E assim, eu também tenho que abrir uma pauta aqui a respeito disso, que essas pessoas que tanto os digitais influencers que a gente tem aqui no nosso estado, com 5 milhões, 21 milhões, isso me deixa muito assim, muito triste, porque eles não se envolvem nessas causas, eles se omitem a respeito disso por meio.
Inclusive, foi você que falou, cara, isso, inclusive, os maiores digitais influentes em nosso estado são LGBTs e, infelizmente, às vezes fazem vergonha até mesmo pelas comunidades.
Isso, isso,
Caiu
isso.
mais, pelo amor de Deus.
E isso
Ah.
você chegou em um, como é que se diz? Em uma, como posso dizer? Em um assunto que eu queria chegar. Então assim, eles se omitem. E assim, eu desde quando eu disse não, eu quero levar a minha história, quero ajudar as pessoas através da minha história, fazer o podcast, fazer isso e aquilo. Eu vi assim que as pessoas se assustam até hoje pelo motivo que tanto eu me intrometo em assuntos sociais, né? Porque é aquela coisa, eu não tenho medo de perder seguidor. Na verdade, eu não tenho medo de ninguém, só tenho medo dos castigos de Deus. Fora isso, eu não tenho medo assim, porque se eu quero ser verdadeiro, eu tenho que passar a verdade para as pessoas. Eu tenho que me envolver nessas causas, porque, poxa, são pessoas, é o meu grupo, são pessoas que precisam de algum representante. E assim, eu admiro a sua história. Eu tenho que confessar aqui, isso eu falei no começo do podcast, já antes de apresentar você, que eu sempre quis trazer você aqui no podcast. E aconteceu assim de uma coisa bem assim inesperada. Do nada você chegou no meu Instagram, me seguiu e tal. E isso assim me fez crer que, poxa, era porque realmente aquilo tinha que acontecer. Porque eu tenho que confessar aqui que eu sou meio assim dessas coisas de energia. E assim, quando eu vi você, eu digo, não, eu tenho que trazer ele pro meu podcast. Eu tenho que trazer ele para deixar registrado aqui, porque Maceió existe pessoas por trás dessas coisas horríveis que estão acontecendo no nosso estado. Porque eu digo a você assim, esse caso que você retratou no episódio a respeito daquela trans que sofreu discriminação pelas próprias mulheres. Ou seja, para vocês verem, elas que eram para apoiar, elas que têm o um movimento feminista, elas que têm todo esse movimento, agora o movimento feminista, ela não, eu queria saber assim, o movimento feminista não envolve as pessoas trans, né? Deixa as pessoas trans de lado. Tipo, assim, é uma coisa bem, assim, bem inacreditável. Eu queria que você comentasse mais um pouquinho sobre esse problema que aconteceu aí no dessa, como é o nome dela que eu me esqueci agora.
Lana Ellen.
Isso, eu queria que você
Então, a Lana
comentasse.
Ellen sofreu um grande preconceito ao entrar no banheiro feminino daquele shopping, né? Muitas pessoas questionaram, mas a maioria que questionou foi realmente segurança, mas que segurança também, precisa de pareça. Ele é evangélico e pastor, né, Irlândia? E o que acontece? Houve muito preconceito, e uma grande repercussão na época, né, no início de 2020, em janeiro de 2020, onde repercutiu em mídia nacional, né, sobre essa questão. Nos vídeos relatam as mulheres não estavam tão criticando a Lana, não. Estavam mais criticando o Vigia, só que quem ficou assim, veio o Vigia relatou no dia, que tinha sido duas mulheres que tinham falado dessa mulher trans no banheiro. Só que não foi nada confirmado, né? Inclusive, tá, até hoje estamos em abril de 2021, e até hoje o julgamento não foi concluído, né? É muito triste, como eu relatei também no podcast, sobre as leis. Há muitas leis que a gente vem conquistando desde o ano de 2004 aqui no Brasil, que, infelizmente, o que acontece? Só está no papel, muitas pessoas não querem, que as leis, quando conhecem, não é seguida da maneira que deveria ser, sabe? Por exemplo, muitas mortes, o meu colega Luan, que foi morto em Condoleezza por homofobia no passado, não foi, a gente concretizado realmente um acontecimento, sabe? Muitos acontecimentos da gente, às vezes, estão concluídos e outras vezes não. É necessário a gente também estar cobrando. No dia 31 de dezembro de 2020, eu, junto com os colegas militantes LGBTs aqui do nosso estado, a gente foi lá no CIS, delegacia do aqui do nosso estado, debater junto com o pessoal da OAB em relação a isso. E a gente está sempre, sempre, sempre questionando, porque é necessário lutar. A gente também falou com a secretária de segurança, né, de prevenção, né?
Agora,
Que
só um
é
minutinho,
Geraldo
minutinho. Bom,
Bittencourt.
deixa eu te dizer. Então quer dizer que o governo do nosso estado, ele se compromete, ele se preocupa com as questões LGBT?
Sim, está se comprometendo, porque olha que coisa legal. Na CEMUSO, que é a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, a Jade Soares, que é maravilhosa, ela é uma mulher trans e está lá, totalmente aberta para nos atender, assim, população na Secretaria de Mulher e Direitos Humanos, que ela está como políticas públicas LGBT na Secretaria. Ou seja, as pessoas LGBT, quando estão dentro desses espaços, nós que somos LGBT que temos mais ouvidos. Ou seja, aqui mesmo na Prefeitura de Maceió, pela primeira vez, uma mulher trans está trabalhando junto com a Secretaria de Cultura daqui do nosso município de Maceió. Isso nunca aconteceu. Então, essa vitória a gente precisa sempre conquistar, porque a gente está conquistando nossos espaços. Por isso que às vezes eu falo com meus amigos LGBTs, né? Amigos, para quem não conhece a Vera Verão, né? Quem não conhece Vera Verão? Ela falava muito assim, formada em artes cênicas, né, pela Universidade do Rio de Janeiro, e ela falava sempre isso, ó, a sociedade nos julga muito por nós sermos LGBT, nós precisamos mostrar à sociedade quem somos realmente. E às vezes para conquistar alguns espaços é necessário se formar. Então, meu bem, seja uma bicha formada. Eu costumo muito dizer isso para todos, porque quando eu estou na luta, ao mesmo tempo que eu estou na luta, eu estou estudando. Porque é necessário a gente também ter essa voz, essa fala nesse espaço.
Isso. Então, realmente, assim, é incrível, né, que no caso o nosso governo aqui do estado, ele está se preocupando com essas questões LGBT. Isso é incrível, é mais uma vitória, na verdade, né? É mais uma vitória
Verdade.
pra gente. E assim, primeiramente de tudo, eu não quero falar muito porque eu quero deixar você falar, mas assim, eu quero desejar parabéns para você pela sua aprovação na UFAL, né? Em pedagogia. E olha só, né? Eu acredito muito que você vai estar na profissão certa, porque você já é decidido no que você quer, você leva informação, você tem autoridade, você é educação. O seu nicho é educação, porque eu acredito muito assim que você vai ter muito sucesso. Na verdade, você já está tendo sucesso. Eu acredito muito que você está numa causa muito importante. Tudo está sendo mágico na sua vida. Você com 18 anos aí já tá mostrando para quem veio. Eu sempre digo esse ditado, né? Você tem que mostrar para quem veio. Na verdade, assim, você não tá na sua zona de conforto. Eu acredito muito que você já saiu da sua zona de conforto. E quando você saiu da sua zona de conforto, tudo tá se encaixando em sua vida. Eu, primeiramente, aqui pra gente finalizar, porque já falamos demais, mas eu queria dizer uma coisa, assim, que você tá sendo incrível. Você tá sendo. Eu queria poder falar aqui a nome, mas não pode, porque senão vai cortar aqui, vai derrubar o podcast. Mas você tá sendo aquela palavra mesmo, você tá sendo muito especial. Eu tenho muito orgulho de você. Eu acredito muito que seus pais, as pessoas, seus amigos, as pessoas que estão ao seu redor, está tendo muito orgulho de você. E futuramente, eu vou ver você lá grandão e vou dizer, olha, uma vez ele teve no meu podcast. Quando você tiver famoso, né, eu vou dizer assim, olha, ele estava no meu podcast. Ou seja, eu vou. É, porque a gente tem que tem que fazer humor. Acho que acredito muito que a gente tem que fazer humor dessas coisas pesadas que fa falamos aqui no podcast, né? Tem que fazer humor, não é ficar só em coisa séria. Então, assim, eu te dou parabéns de novo. Mais uma vez, eu quero agradecer por você ter topado aqui, pelo ser a primeira vez que você falou no podcast. Sinta-se em rádio, é como se fosse uma rádio.
Eu tive também seu gente, porque,
Mas
né?
assim,
Obrigado.
tudo aquilo que é inesperado, tudo aquilo que é de coração, mesmo que seja gaguejando, sai bem feito. Então, eu amei ter você aqui no podcast. Eu vou trazer você sim mais vezes aqui. Vai ter outros temas, porque eu tenho que sentir assim qual o tema que eu vou fazer, né? E esse tema aqui era o que eu precisava falar. Então, mais uma vez, obrigado. O que eu tenho para desejar a você é sucesso, sucesso na sua caminhada. E se você.
Finalmente,
E é.
sucesso.
É isso aí. Então, você quer dizer mais alguma coisa aqui pro pessoal, finalizar aqui a sua palavra? Diga aí, é todo seu agora, esses minutos.
Queria dizer mais uma vez, amigos e amigas, não se calem diante de qualquer preconceito. Não se calem, vamos à luta. É necessário sempre lutar e o amor sempre vence e vai vencer e vencerá. Né? Eu também sou cristão, então leva isso a ver quem deixa ver na minha vida. Ele morreu para me salvar. Então eu preciso lutar para salvar o próximo, e para salvar o próximo é necessário ter o amor. Esse amor a gente conquista, a gente vai em luta. E se for necessário discutir, brigar, eu também vou discutir, pois eu não tolero e nunca tolerei preconceito. Tenho 18 anos, muitas pessoas de um vento na cidade. Você está dentro desse espaço, então eu também eu você aqui. Eu digo o seguinte, estou aqui, pois eu compreendo como pessoa, como cidadão, que é necessário estar em qualquer espaço, independente de idade. Pois a nossa sociedade é valorizar também a educação que a gente deveria valorizar, com certeza o Brasil, o mundo, não estaria do jeito que está. E, para confirmar mais uma vez, agora eu vou falar da Glória Groove, que a música e o amor vencerá. Então, eu também gosto muito de, como eu gosto muito de ler livros, eu também ouço muito música de pessoas da nossa vertente, que é LGBTQIA+. Então, só uma obrigada.
É isso aí, obrigado, obrigado. Meu Deus, que lindo, você é perfeito. A sua história me inspira. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado por terem ouvido. Esse aqui foi o podcast todinho dedicado O nosso pessoal, ao Ron, porque esse menino me inspira demais. Então eu vejo vocês no próximo episódio, tá? Sexta-feira que vem vai ter um novo episódio aí com reformas e quarentena com a Ju. A Ju também é maravilhosa. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. E sim, antes de tudo, Ron, deixa aqui o seu Instagram.
Rodrigues, oficial com dois F.
Aí, tá vendo pro Tami? Tami, o bicho é quente, o bicho é quente. Então é isso, sigam o Ron. O meu Instagram também é o arroba eupichelle. Se você quiser mandar DM, se você já sofreu algum tipo de preconceito, se você tá calado, entre em contato com o Ron, porque o Ron aí tá com todas as políticas públicas para atender vocês. Então é isso que eu digo a vocês. Um beijo, fui, porque agora eu tenho que providenciar o outro convidado.